Nuno Amador é vice-reitor do Seminário dos Olivais e responsável pela Pastoral Universitária do Patriarcado de Lisboa, reservando muito do seu tempo e dos projetos que dinamiza para o acompanhamento de jovens. Boa tarde e muito bem-vindo.
Boa tarde, obrigado eu pelo convite a estar aqui.
Conversamos numa altura de ordenações de novos padres em várias dioceses do país, foi o caso de Lisboa a semana passada, vai ser já neste fim de semana o caso de Bragança e Lamego. Estamos, já sabemos, longe dos números de outros tempos, mas justifica-se ou não, Padre Nuno, falar de crise de vocações?
Não sei se justifica falar de crise de vocações. Eu penso que quando falamos disso temos que alargar um bocadinho e falar daquilo que é a vivência da fé, não só daquilo que é a vocação, mas se calhar de olharmos esta dimensão da vocação de forma mais alargada e integrá-la naquilo que é a vida da fé e aquilo que ela também traz à vida de cada um.
Não só a vocação sacerdotal, porque há outras vocações,
só a vocação
até o matrimónio
sacerdotal
é uma vocação. Não?
Talvez a crise seja o de podermos olhar a vida como vocação, e não tanto só de falarmos das vocações especificamente, aquilo que é a vocação sacerdotal, a vocação à vida consagrada, a vida religiosa, mas de a possibilidade da fé trazer à vida um olhar que olha a vida numa dimensão vocacional. Toda a vida é vocação. Quando eu me entendo assim, eu aprendo a olhar a vida como uma missão. E penso que isso é preciso trabalhar e é preciso também ajudar os jovens, sobretudo, a ter essa profundidade de olhar em relação à sua própria vida. Mas não sei se não tem havido nos últimos tempos, sobretudo nas grandes cidades, Lisboa, Porto, incluía também Braga, algum renovar também das vocações. Sei que no resto do país os números não são muito, muito animadores, em alguns sítios há poucos jovens no seminário, mas creio que, sobretudo nestes centros grandes, tem havido gente a entrar para o seminário e gente a pôr-se a questão vocacional.
Já falaremos também sobre esse processo de discernimento e do questionar-se sobre a vocação. Ainda sobre os números e porque é preciso olhar os recursos, eles preocupam ou não?
Os números?
Sim.
Eu penso que será sempre uma preocupação. Será uma preocupação não só do nosso bispo, Dom Manuel, já era uma preocupação dos bispos anteriores. Lembro-me do Cardeal Ribeiro falar disto como uma preocupação, de precisar de cerca de 2.500 padres para a diocese e de ser 250, fazer essa comparação para se perceber a diferença. E penso que talvez isto nos obrigue, sobretudo, a nos envolvermos todos naquilo que é pastoral vocacional, a não acharmos que ela é apenas uma coisa de especialistas que corresponde a quem está no departamento ou no setor das vocações, a quem está nos seminários, mas que é alguma coisa que deve envolver toda a Igreja, todos os movimentos, as paróquias, a comunidade eclesial enquanto tal. Ou seja, isto diz-nos respeito a todos e é alguma coisa que nos deve preocupar também a todos. Devemos rezar por isso, podemos rezar por isso, mas se calhar somos também chamados a fazer mais e a interpelar os jovens no sentido de olharem o caminho vocacional.
E já vamos falar do que é que está a ser feito e como é que está a ser feito, mas eu acrescentava aqui um dado que tomei nota e que vem de resto no seguimento do que referi há pouco, nem tudo é negativo. Os dados que foram divulgados já este ano pela Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios apontam para uma subida do número de alunos que frequentam os vários seminários, desde o pré-seminário aos seminários maiores, e isto em relação aos anos anteriores serão 580 adolescentes, jovens e adultos que estão a estudar nos vários seminários. Está ligado, Padre Nuno, à formação de seminaristas há vários anos. Esteve no seminário de Caparide e agora está no seminário dos Olivais. Onde é que se perdem mais seminaristas pelo caminho?
Bem, em primeiro lugar, deixe-me dizer que não sei se perdem, alguns encontram-se pelo caminho. Porque o seminário também serve para isso, não é? Não só para as pessoas se perderem, no sentido de saírem do seminário,
mas às vezes a saída seria o ideal de cada percurso,
seria que cada pessoa se encontrasse nesse caminho, não é? Que por isso, ao fazer o caminho do seminário, pudesse pôr a questão da vocação a sério, onde é que Jesus o quer, onde é que ele lhe pede que dê a vida, e se esse encontro for de facto o poder servir noutro lugar que não dando a vida como sacerdote ministerial, então isso é um encontro, não é? Um encontro com Deus, um encontro também consigo próprio e com a sua vocação. Diria que em relação às saídas do seminário, sobretudo quando elas significam abraçar de uma outra vocação, nós temos agora o ano propedêutico, não é? Que é um tempo também de discernimento forte, antes da entrada para o seminário dos Olivais. Este ano propedêutico acontece no seminário de Caparide, e esse ano há de ser um tempo de discernimento forte e de encontro consigo próprio, com Deus, com a comunidade, e de pôr a sério esta questão. Aí, alguns que certamente tomarão a decisão de saída. Depois, nos primeiros anos, sobretudo nos anos da etapa discipular, são aqueles anos em que esta dimensão de ser filho, de ser irmão, mas também a dimensão vocacional, antes de uma passagem para uma etapa já configuradora, também leva a que as pessoas, de facto, se ponham em causa e olhem a fundo esta questão. questão de onde é que Jesus os quer. É claro que até ao fim, até ao sexto ano, até à ordenação, diríamos assim, até ao finalizar desta etapa da formação inicial, há seminaristas que saem, não é? Mas penso que nos primeiros anos isso é mais visível.
A opção vocacional vai sendo tomada em faixas etárias diferentes e poderíamos talvez dizer que passamos de um seminário menor, cheio de gente, a uma decisão maior de quem já é, enfim, maior de idade e também uma decisão mais consolidada e mais aprofundada. Isso é positivo, na sua opinião?
Antigamente nós usávamos, ou penso que já ouvimos todos falar da expressão vocações tardias. Não aprecio a expressão.
Sim. Sim.
A vocação, o chamamento de Deus acontece em todas as idades e em todas as fases da vida. De facto, aqui neste pôr em causa a vocação, ou seja, no sentido de perceber o que é que Jesus quer da vida, tem acontecido também progressivamente numa etapa mais tardia da vida. Tardia, diríamos, a partir dos 20 anos, 20 e poucos anos.
Comparativamente, não é?
Comparativamente àquilo que existia antigamente. E se calhar também é uma coisa normal, se olharmos para o mundo em que vivemos e para o tempo em que os jovens tomam as decisões de vida, não é? Por exemplo, até a decisão para o casamento, a decisão a sair de casa, são hoje decisões mais tardias. Parece-me normal também que, mesmo em relação a esta questão do seminário, da vocação sacerdotal, das vocações à vida religiosa ou à vida consagrada, que esse colocar-se da questão vocacional muitas vezes apareça num momento mais tardio. Até porque muitas vezes aparece num momento em que a pessoa se reencontra com a fé e com a comunidade eclesial, e isso acontece para alguns, depois de terem saído do ambiente paroquial, acontece para alguns já na fase universitária ou pós-universitária.
Faz essa experiência no acompanhamento a jovens e a grupos de jovens?
Sim, faço, com muito gosto, com muita
é
alegria.
É uma realidade cada vez mais frequente, não é?
Sim, com muita alegria de poder acompanhar pessoas que a certa altura se deixam interpelar. A experiência que tenho tido é que, por exemplo, na fase universitária, sobretudo daqueles que arriscam e aceitam o desafio de sair de si, de ir ao encontro dos outros em campos de férias, missões universitárias, voluntariado, ações de serviço, que dão o passo também depois de começar um caminho de intimidade com Deus e de silêncio, de oração, de acompanhamento espiritual e muitas outras coisas. Estes, muitas vezes, começam aí a desenvolver esta atenção àquilo que são os sinais da vocação. Começa a nascer dentro das pessoas também este desejo de aprofundar, às vezes ainda genérico, sem saber o que mais é esse, não é? Mas que a certa altura se vai também concretizando em passos de discernimento.
E o passo para uma decisão definitiva, de que forma é que ele é possível dar na cultura atual, feita muitas vezes do viver o momento?
É um desafio, não é?
É difícil essa proposta aos jovens de hoje?
Eu penso que é difícil, mas não é impossível. Não é impossível se nós não centrarmos tudo em nós e naquilo que são as nossas capacidades. Ou seja, aqui a descoberta da vocação é a descoberta de que, em primeiro lugar, é a descoberta da amizade com alguém e de uma história de amor com alguém que nos chama a essa história. Depois há de ser também a descoberta de que o caminho vocacional não se centra apenas nos nossos dotes, nas nossas aptidões, nas nossas capacidades, mas se centra, pondo também aquilo que nós temos e somos a render e a ser capacitado, mas se centra na graça e na força de um outro que nos acompanha e caminha connosco, não é? Ou seja, quando Deus chama, acompanha aquele que chama, não é? Está com aquele que chama. Se pusermos o acento nisso, então será mais fácil perceber que eu não tenho que fazer tudo depender de mim, nem das minhas capacidades e das minhas forças. Se, pelo contrário, tudo incidir sobre a força pessoal, parece-me mais difícil, não é? Porque a decisão de um para sempre, a decisão de um arriscar a vida, aparece como alguma coisa que, de facto, mete medo, não é? Uhum. Para a qual não nos sentimos nem dignos, nem capacitados, e isso é verdade, não é? Uhum. Nunca seremos dignos nem capazes de uma coisa tão grande como, por exemplo, a vocação sacerdotal, não é? A não ser que seja no horizonte da aliança com Deus e da intimidade com Ele.
O sino dos bispos sobre os jovens e o discernimento vocacional inaugurou uma nova fase na abordagem deste tema das vocações. O que é que, de facto, já mudou na formação nos últimos anos?
Bem, aqui em Lisboa houve algumas mudanças até muito objetivas, não só a partir daquilo que é o sino dos bispos, mas depois do que foi a ratio fundamental para os seminários, não é o instrumento...
O decreto orientador
para a formação dos padres. Nós, antigamente, tínhamos os alunos do seminário em duas casas, faziam primeiro os três primeiros anos propedêutico, primeiro e segundo, no seminário de São José de Caparide, e depois entravam para os Olivais. Neste momento, temos um tempo propedêutico, que é um tempo próprio, que tem ali uma dinâmica também própria, diferente do resto do tempo de seminário. Depois temos propriamente a entrada para o seminário. Não é? Esta foi uma mudança objetiva. Temos neste momento os 6 anos juntos no Seminário dos Olivais, com uma equipa de 8 padres formadores. E penso que a pouco e pouco também se vão dando passos ao nível da pastoral vocacional. Com a aposta...
Foi uma mudança já resultante deste documento, que é de 2016, portanto estamos em 2019, é recente, não é?
Sim, já vinha a ser pensada, uhum. Ou seja, nós já vínhamos a fazer um trabalho de pensar com o Sr. Patriarca os seminários e de poder olhar a realidade que tínhamos e projetar a realidade para a frente. Este documento, de facto, vai também ao encontro disso e vai dar algumas orientações muito concretas.
Referiu 6 ou 8 padres formadores?
8 padres formadores, sim.
Não devia haver mais leigos também a dar formação aos seminaristas?
Há leigos a dar formação aos seminaristas.
São convidados pontualmente, não é? Para ir ao seminário e falar sobre diversos temas.
Na Universidade Católica, onde os seminaristas fazem o estudo da filosofia, teologia, fazem um mestrado integrado em teologia, há padres e há leigos também como professores, como docentes da faculdade. Por isso, participam também na formação dos seminaristas. Depois, em particular, no 6º ano, que é o ano pastoral, as disciplinas são pensadas para os seminaristas que estão já nesta fase de passagem, não é? De acabar a etapa configuradora e entrar numa etapa de síntese pastoral, e aí também há bastantes leigos empenhados na formação dos futuros padres, não é? Não só de forma pontual, mas alguns até com cadeiras anuais, com disciplinas anuais.
Até que ponto podemos dizer que os seminários são uma redoma para os seminaristas? Ou estão numa redoma ou de facto estão a ser preparados para o embate depois com a realidade cá fora e no interior das comunidades?
Bem, o seminário não é um aquário. Ainda que, de facto, o embate com a realidade seja muito diferente daquilo que nós idealizamos da própria realidade, sempre, não é? É claro que os seminaristas, progressivamente, vão tendo também uma inserção pastoral. Os seminaristas do primeiro ano, aos domingos nós não temos missa no seminário. Temos à tarde a adoração eucarística e temos as vésperas comunitárias. É o tempo de regressarmos a casa. Mas os seminaristas do primeiro ano saem, ou o prefeito, para poder visitar paróquias, comunidades eclesiais, participar em atividades de jovens pela diocese fora e com o sentido também, com o intuito também de conhecerem a própria diocese e as suas realidades. Para além disso, depois, o 2º ano do seminário tem trabalhos fixos no Hospital de Santa Maria, onde tem um contacto com a fragilidade humana, com as pessoas que estão no hospital, na visita aos doentes, no levar da comunhão aos doentes, e estão lá ao domingo de manhã. E metade do 2º ano, a outra metade, está nas Irmãs da Caridade, em Chelas, e fazem um trabalho também de voluntariado, participando na celebração dominical na paróquia de Chelas, na paróquia de São Maximiliano. Depois, os outros seminaristas do 3º, 4º, 5º e 6º têm trabalhos pastorais nas paróquias ou no pré-seminário e vão fazendo progressivamente uma inserção pastoral. Penso que essa é uma forma também de conhecermos a realidade concreta das paróquias e da Igreja. Depois penso que há aqui uma outra dimensão que tem a ver com a dimensão intelectual, cultural, que é a possibilidade de, no seminário, também se trabalhar esta abertura àquilo que é a realidade à nossa volta e de termos os olhos abertos e despertos para aquilo que nos envolve, não é? Para aquilo que se passa no mundo, para a vida real das pessoas, que também é a nossa, mas que às vezes, porque se calhar estarmos mais a viver uma vida interna, não é? Numa comunidade, nos pode passar despercebido. Penso que isso é um trabalho que não está nunca acabado e para o qual tentamos sensibilizar também os seminaristas, ou seja, esta abertura cultural para podermos entender o mundo onde vivemos, para podermos olhar para ele, compreender a realidade e depois entrar nessa realidade.
E neste mundo em que vivemos, de facto, o que é que significa ser padre? Ser líder, um líder religioso católico, no caso, não é? É uma sociedade cada vez menos padronizada, onde até os próprios perfis profissionais se vão configurando de acordo com necessidades, com tendências. O ser padre hoje, o que é que significa?
Penso que hoje significa aquilo que significa sempre, não é? Diríamos assim numa primeira abordagem, não é? Ou seja, sermos o padre poder ser a presença concreta de Jesus, não é? Pastor, no meio do seu povo, não é? Chamado a cuidar daqueles que já estão dentro da Igreja, mas também, se calhar hoje, muito, sempre foi assim, né? Com essa missão de poder ser aquele que vai para fora das fronteiras também para poder chegar a todos.
E podemos questionar também o mesmo assunto na outra perspectiva, que é quando é que a sociedade reclama a presença do padre? Para que é que um padre é preciso na sociedade atual? Em que circunstâncias?
Eu penso que as pessoas... Vou falar um bocadinho, se calhar, da minha experiência sim, como claro. Sacerdote, mas penso que as pessoas, os momentos da vida das pessoas, os momentos importantes, os momentos limite da vida das pessoas, se calhar são mais aquele momento em que pedem a presença do sacerdote, sobretudo os que estão mais fora da realidade eclesial. Mas eu devo dizer que tem sido uma grande graça e um dom muito grande, um dom imenso, acompanhar os universitários, os jovens, mas depois casais, pares de namorados na preparação para o casamento, casais jovens, que pedem a presença do padre como um acompanhador das suas vidas. Uhum. Ou seja, alguém que está a concretizar, que os acompanha.
O Papa pede na exortação.
Sim, de certa maneira, eu penso que é isso que as pessoas pedem ao padre, ou seja, não que as substitua na sua vida da fé e no caminho que precisam de fazer, mas alguém que as anima no caminho da fé e que as acompanha nesse caminho. Ou seja, que as anima nas suas buscas, porque a vida traz buscas pessoais, não é? E às vezes os momentos limites são esses momentos de busca intensa, não é? Mas mesmo quando não acontece no momento limite, a vida é isso, é procura, é busca, e às vezes é preciso ajudar a catalisar, né? Ou seja, dar ânimo para que a busca aconteça, e depois essa dimensão do acompanhamento, não é? Das pessoas pedirem também que os sacerdotes sejam próximos e sejam expressão de uma proximidade de Deus. O São João Maria Vianney, o Santo Cura d'Ars, dizia que o sacerdócio é o amor do coração de Jesus, e é isso que as pessoas pedem, ou seja, uma presença próxima que seja manifestação desse amor de Deus também para elas, em todas as situações da vida.
Que importância têm os diversos movimentos da Igreja que existem neste apelo vocacional dos jovens?
Eu penso que têm uma importância grande. É claro que a vocação e o apelo vocacional, como dizia há pouco, deve ser alguma coisa que interessa, que interpela e que envolve toda a comunidade eclesial. Penso que hoje em dia a realidade dos movimentos traz aos jovens, muitas vezes, aquela experiência do encontro com Jesus, não é? Da intimidade com Jesus e da vida em Igreja, que é também o terreno essencial para o desabrochar e para o desenvolvimento da vocação. Mas isso também pode acontecer, acontece, de facto, nas paróquias e em todas as realidades eclesiais, não é? Ou seja, os movimentos, dando a possibilidade da experiência forte do encontro com Deus e com os outros, de facto, têm uma base, um substrato essencial a esse desabrochar da vocação.
E tem havido experiências particularmente interessantes, como a Missão País, que envolve diversos universitários, não é? Já de várias cidades, e também os núcleos católicos que vão crescendo em várias faculdades. Sim. São experiências muito importantes.
São e são complementares, essas duas em específico, sim, não é? Uma das coisas que a exortação apostólica do Papa Francisco aos jovens, Cristo Vive, diz, é que não basta suscitar nos jovens o encontro com Cristo, no sentido, fazemos um encontro, fazemos uma missão, fazemos um tempo forte de encontro com Jesus, isso deixa uma chama no coração da pessoa, deixa um desejo de seguimento, um desejo de mais, e depois é preciso dar continuidade a isso. E isso exige um processo, exige um caminho, não se faz só num momento, não é? Eu creio que a experiência da missão e depois a experiência dos núcleos, mas também dos movimentos, da vida paroquial, pode ser muito complementar também nestes aspectos, não é? Ou seja, a Missão País, faço Missão País desde 2009, salvo erro, 2010, a experiência que tenho é que para muitos jovens é uma experiência muito forte de encontro consigo próprios, com Deus e com os outros, e onde há uma questão que muda na vida. Não só a questão do quem eu sou, não é? É uma questão que se põe, não é? A minha identidade, quem é que eu sou, mas do para quem é que eu sou. Ou seja, na experiência do serviço, na experiência da pertença, abre-se um horizonte novo de vida que faz com que a pessoa se interpele acerca da fé e acerca da vocação no horizonte da fé. E depois é preciso dar continuidade a isso, não é? E penso que os núcleos, de certa maneira, têm sido também o espaço, em alguns casos, da continuidade disso.
Que expectativa tem para a Jornada Mundial da Juventude neste setor ou neste tema vocacional e de compromisso da juventude portuguesa com o mundo melhor, afinal de contas, não diria só com vocações de especial consagração, mas com a vocação batismal?
Eu gostava de sintonizar com a expectativa que Deus tem para esta jornada. E que deve ser certamente muito grande, não é?
Mas pode dar um novo impulso às vocações neste sentido.
Mas penso que será muito bom, não só naquilo que acontecerá naquela semana, ou naquele tempo mais próximo da Jornada Mundial da Juventude, que, como sabemos, é um tempo muito forte também para os jovens que nele participam. Mas creio que para nós, aqui em Lisboa em particular, todo este caminho de preparação que terá que acontecer até à jornada pode ser um momento muito fértil também para voltar a a dinamizar os jovens, a fazer um trabalho de comunhão e de conjunto, a trabalhar a unidade, a podermos seguir em comum, e isso certamente também dará frutos em relação àquilo que é a possibilidade de muitos se perguntarem sobre a sua própria vocação. Ou seja, é claro que o momento será fundamental, não é? E suscitará também no coração de alguns, e aconteceu já em várias jornadas, jovens sentirem-se interpelados em relação à vocação, mas creio que agora, este momento já, e a preparação das jornadas que já está a acontecer, mas que se intensificará cada vez mais, também há de ser um momento muito importante para podermos dinamizar a pastoral juvenil, a pastoral vocacional, a pastoral universitária também, neste sentido de em conjunto e em caminho nos interpelarmos sobre o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus quer para a jornada, mas o que é que a partir desse caminho também Deus quer para cada um.
E o relógio não perdoa, e vamos ter que terminar assim com este olhar posto na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. Padre Nuno Amador, muito obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Muito obrigado.